ouvinte mandou algumas fotos aqui, o Wellington da Vila Recreio. A fumaça do ecoponto da Vista Bela, do Vista Bela, é visível aqui na BR-369, próxima à delegacia de flagrantes. Será que se faz necessária a presença de bombeiros? Bom, Wellington, eu acho que faz tempo, né, que esse incêndio, né, já foi detectado lá. Tem impressão que agora é mais fumaça do que qualquer outra coisa, né? De qualquer maneira, vamos aguardar. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @famiglia.venturelli e descubra as deliciosas receitas. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
8:20.
Confira com a Paiquerê.
8:20.
O Instituto Água e Terra, o IAT, divulgou nesta quinta-feira o balanço de uma operação que chamou a atenção pelo tamanho das multas e pela quantidade de irregularidades encontradas em propriedades rurais do Paraná.
A ação aconteceu entre os dias 24 de abril e 1º de maio em 5 municípios das regiões norte e noroeste do estado: Sarandi, Marialva, Astorga, Paissandu e Mandaguari.
No total, foram emitidos 79 autos de infração ambiental. As multas passam de R$44.300.000.
Uma única propriedade em Paissandu recebeu multa de R$3.500.000. Outra em Marialva foi autuada em R$2.000.000.
Segundo o IAT, o principal alvo da operação foi o parcelamento irregular de imóveis rurais. Na prática, áreas agrícolas acabam divididas para formar pequenos núcleos residenciais, quase como loteamentos urbanos, mas sem autorização ambiental e fora das regras de ordenamento territorial.
O órgão ambiental explica que esse tipo de prática provoca uma série de impactos, entre eles, pressão sobre recursos hídricos, retirada irregular de vegetação, além de ocupação desordenada de solo.
Além dos parcelamentos ilegais, os fiscais também identificaram desmatamento em áreas de preservação permanente e perfuração irregular de poços.
O gerente de monitoramento e fiscalização do IAT, Álvaro César de Góes, afirmou que essa foi a primeira grande operação do ano, voltada especificamente ao ordenamento territorial e à preservação ambiental no Paraná.
Segundo ele, o objetivo é impedir que áreas rurais sejam transformadas de maneira irregular e sem controle ambiental.
Essa foi a nossa primeira operação de fiscalização, realizada agora em 2026, voltada ao ordenamento territorial e à preservação ambiental. O balanço final é expressivo e demonstra o rigor da nossa atuação. Encerramos os trabalhos com a lavratura de 79 autos de infração, que totalizam R$44 milhões em multas aplicadas. Essas sanções são o resultado direto da identificação de diversos desmembramentos, parcelamentos de imóveis rurais, realizado em total desacordo com a legislação vigente. Essa prática é hoje recorrente de fragmentação de solo sem o devido amparo legal, compromete não apenas o ordenamento agrário, mas também a integridade ambiental da nossa região. Portanto, é de fundamental importância que os proprietários rurais se atentem para a regra atual. Com o estabelecimento da Instrução Normativa 07/2026, todo e qualquer imóvel rural desmembrado em áreas que variam de 2 a 5 hectares necessita obrigatoriamente da anuência prévia do órgão ambiental. Sem essa anuência, o desmembramento é considerado irregular. A ausência desse documento impede a regularização plena da propriedade e sujeita os infratores, os responsáveis, às penalidades severas que vimos nessa operação.
A fiscalização teve como base uma instrução normativa publicada pelo próprio Instituto Água e Terra no mês de março.
O texto proíbe o desmembramento de terrenos rurais para a criação de núcleos urbanos clandestinos.
Pela legislação ambiental brasileira, quem pratica esse tipo de infração pode responder com multas pesadas, embargo de área e até responsabilização criminal, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais.
O IAT e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar pedem apoio da população nas denúncias sobre crimes ambientais que podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181.
Na Paiquerê, 8:24.
Bom, quando eu vi essa manchete, opa, o IAT vai falar, eu tava pensando que eram, né, os problemas nossos aqui, que nós temos aí 2 ou 3 problemas que, segundo a prefeitura, dependem para tocar para frente de, não é, do órgão ambiental do IAT, e que lamentavelmente demora barbaridade, não é? Mas não, a grande verdade é essa. O IAT está realmente preocupado, tem que se preocupar com os grandes problemas de crimes ambientais, apesar de que eu não sei se essas altíssimas multas são pagas. Eu tenho dúvidas. Lá atrás, alguns anos atrás, nós comentamos sobre isso e me parece que houve até uma informação, pouquíssimos pagam, vão brigar, vão continuar brigando e no fim não pagam as multas. De qualquer maneira, quer dizer, é algo muito grande quando a gente precisa, aqui em Londrina, em qualquer cidade, de uma aprovação, não é? De um projeto e que teria que ter a aprovação também do órgão ambiental, aí não resolve, aí não recebe, aliás, não fica engavetado, infelizmente a gente não tem informação, lamentável.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Confira com a Paiquerê 8:26.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Quando sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mufato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21:30, no Estádio do Café. Não perca!
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada, R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva extra virgem espanhol, Ibero, garrafa 500 ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Avaco, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa?
O Sindserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Paiquerê 91,7. Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027, contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:30. Comerciantes pedem o fim da faixa exclusiva para ônibus na Avenida Duque de Caxias.
Representantes do núcleo de ruas do programa Empreendedor da CIL se reuniram com diretores da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, no sentido de reivindicar o fim da faixa exclusiva para a circulação de ônibus do transporte coletivo na Avenida Duque de Caxias, no centro da cidade. A discussão surgiu após a reivindicação dos lojistas da região, que alegam prejuízos ao comércio e dificuldades no trânsito por causa da atual sinalização da via. Hoje, a faixa exclusiva para ônibus é de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 às 7 da noite. Fora esse horário, o tráfego é liberado para todos os veículos. Segundo os comerciantes, muitos motoristas evitam utilizar a faixa, mesmo quando é permitido, por receio de multas, o que acaba concentrando os carros na pista central da Duque, provocando grandes congestionamentos, principalmente no horário de pico. O diretor da CIL, Luiz Carlos Eusébio, que coordena os núcleos do programa Empreendedor, lembrou que quando as faixas foram criadas, tinha um objetivo, que era para o projeto chamado Superbus, o qual não foi consolidado na avenida e que agora o número de ônibus circulando diminuiu ao longo dos anos.
Nós fizemos uma análise dos anos para cá e vimos que diminuiu muito, mais de 50% o número de ônibus que passa ali. O motivo eu não sei se foi para outro lado, se diminuiu as pessoas que tomam ônibus, realmente eu não sei e não é nosso mérito, mas que diminuiu, diminuiu. Então não se faz necessário uma faixa exclusiva. E vamos lembrar que era para o Superbus, aquele ônibus grande que circula em Curitiba. Isso não pegou em Londrina. Então nada melhor do que o bom senso, e a gente está solicitando isso, que eles tirem aquelas placas lá que confundem os motoristas.
Luiz Carlos Eusébio destacou ainda que durante a reunião com os diretores da CMTU, os comerciantes deixaram claro que os estacionamentos rotativos implantados na Avenida Duque de Caxias seguem dentro do padrão esperado e ajudaram a melhorar o acesso ao comércio da região.
O estacionamento, o Sérgio, graças a Deus, ele está funcionando muito bem. Olha, fantástico o que está acontecendo. Hoje, as pessoas que vêm estacionar na Duque de Caxias encontram estacionamento com muita facilidade. Não tem problema nenhum. Aliás, são poucos os nossos problemas hoje. A Duque de Caxias, uns anos para cá, esse trecho que nós defendemos, ele melhorou muito, né? Vamos lembrar que a Avenida Duque de Caxias é a rua mais antiga comercial de Londrina. Ela merece essa atenção. Ela encontra hoje o prédio comercial mais antigo que está de pé em Londrina, na esquina da Duque de Caxias, com a Celso Garcia, é aqui. Então, nós merecemos uma atenção especial e temos tido essa atenção, tá? E vamos lembrar que é uma melhora para a população, para Londrina. É só nessa linha que esse núcleo tem trabalhado.
Outro ponto importante para que ocorra o fim da exclusividade é que, além de melhorar o acesso dos comerciantes aos estabelecimentos comerciais, vai facilitar ainda mais as operações de carga e descarga. O diretor da CIL, Luiz Carlos Eusébio, informou que a CMTU recebeu a solicitação dos comerciantes e que as diretorias de trânsito e transporte realizarão estudos técnicos para avaliar a viabilidade da mudança. O estudo vai considerar o fluxo de veículos e os impactos para os usuários do transporte coletivo, antes, é claro, de qualquer decisão definitiva sobre a Avenida Duque de Caxias. Ainda não existe uma data certa para essa definição.
Conversar, nós conversamos e, como sempre, como eu disse, muito bem atendido, com muita educação, mas a resposta ainda ela está sendo analisada para nos dar positivo ou negativo. Nós esperamos que seja positiva, como sempre. Mas eu acho que nós acreditamos que nos próximos 30 dias essa resposta virá.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:35.
Bom, uma coisa é real, não é? Que foi dito aí, e com certeza todos os comerciantes ali da Duque de Caxias têm consciência sobre isso. A mudança para melhor na Duque de Caxias, uma revitalização completa com tudo que foi feito ali. Eu tenho a impressão, Edson, que é possível, sim, acho que até é possível esse estudo. Não sei se não seria interessante colocar também à mesa, além, né, do pessoal da Duque, da CMTU, a própria Transporte Coletivo Grande Londrina, não é? Que tem exatamente a dimensão exata do que representa a passagem ali, em horário de pico, pela canaleta exclusiva ou não, não é?
É, hoje tem, e aí o Luiz Carlos faz essa observação com muita propriedade, tem placas ali dizendo que o motorista pode usar esta faixa, pode estacionar em determinados horários.
Agora, você sabe, Edson, por que não usa?
É porque a pessoa fica com a sensação de que vai ser multada.
Sensação. Por quê? Porque ninguém lê a faixa. Consegue ler aquilo ali. Se tivesse uma propaganda, uma placa grande, atenção, pode usar essa via de tal hora a tal hora. Você quer ver? Na exposição, e eu vejo isso por causa da exposição, a Tiradentes também. A partir das 8 da noite, você pode usar a faixa do ônibus. Está escrito na placa, mas é tão pequenininho que precisa ter uma visão muito boa para ler. E eu, às vezes, deixo ver se é 8 ou 9 da noite. E quando terminava o Pai Querer à disposição, eu passava lá, tipo, com as 10 horas da noite, lotada a via, as duas vias, e completamente vazio. Passava praticamente sozinho pela faixa do ônibus, porque é permitido. Então, acho que isso também ajudaria, viu, Edson?
É, mas aí, veja, se nós temos hoje esta orientação e ela persiste ali, provavelmente no horário de pico, né, nos horários dois que nós temos, de manhã e à tarde, pode aí haver algum transtorno para o trânsito, se a liberação for total e restrita em qualquer horário. Então, essa observação tem que ser muito bem feita. Eu vou fazer aqui um contraponto, embora eu entenda que houve, sim, por uma observação apenas, uma redução grande no número de carros do transporte coletivo em razão da demanda. Mas, peraí, e o horário de pico, como é que fica? Se nós já estamos, de alguma forma, tentando manter o transporte coletivo atendendo com alguma qualidade, porque caiu bastante, o preço está alto. Imagina o cidadão no horário de pico, aquele monte de carro também usando a faixa, tudo parado na Duque, porque daí permite estacionamento, a não ser que tira o estacionamento onde está, a faixa sendo usada pelos veículos. É uma análise que, e o próprio Luiz Carlos já falou aí, foi pedido feito, a CMTU vai analisar. Mas eu estou prevendo aqui aquilo que pode acontecer no horário de pico, porque no horário já do dia pode usar. Ninguém usa em razão disso que você falou, porque ninguém lê a placa não está, né, da maneira destacada como deveria. Enfim, é um debate interessante. A gente entende o lado dos comerciantes. Tanto é que ali hoje nós percebemos que ainda há, para aquelas lojas que não tinham seu estacionamento, prédios fechados com a placa aluga ou vende-se, ou sequer nem isso, porque quando foi implantada a faixa, houve realmente uma evasão de clientes em algumas destas lojas.
É verdade. Bom, eu acho como sugestão, talvez aí nestas reuniões, verificar, porque vamos que o pessoal da Transporte Coletivo Grande Londrina diga, não é tão problemático assim. Agora, se for, quem sabe uma sugestão, colocar placas do lado direito da via, não é? Junto ali à via do ônibus, mais ou menos com esses dizeres. Esta via pode ser utilizada por veículos particulares de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Já também daria uma melhorada, eu não tenho a menor dúvida. Só deixa eu fazer aqui dar uma resposta aqui para o pessoal lá do Mr. Thomas, que está sem água. É, infelizmente, né? Para a Giovana você manda, ela já responde, ela está de férias. Então, quem ficou no lugar dela não é aqui em Londrina. Então, a primeira pergunta que ela já respondeu. Bom dia, em que cidade? Londrina? Olha só, aí eu respondi, sim, Londrina. Eu preciso do endereço de algum cliente reclamando o número de matrícula. Moral da história, com as férias aí da Giovana, a gente tem dificuldade de dizer o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa pela falta d'água lá no Mister Thomas. Infelizmente, eu acho que não vamos ter a resposta.
Confira com a Paiquerê, 8:41.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar experiência e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O valor exportado pelo Brasil em abril de 34 bilhões de dólares foi o recorde para qualquer mês da série histórica, de acordo com a Diretoria de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior. Foi o maior valor em vendas brasileiras para o exterior em um único mês. De acordo com a nota das estatísticas, trata-se de um valor inédito não só para o mês de abril, mas para qualquer mês da série histórica, com aumento de 14% em relação ao valor do mesmo mês do ano passado, que somou, então, abril 2025, quase 30 bilhões de dólares. E esse aumento foi impulsionado por um crescimento de 6,9% nos preços e, da mesma forma, de 7% no volume exportado. Sobre as exportações para os Estados Unidos, a nota afirma que há queda contínua desde agosto do ano passado, mas uma indicação de melhora, com o valor passando de 3 bilhões de dólares. E é claro, esse destaque sempre também com a boa participação do agro, das commodities do agro. A cadeia produtiva da soja e do biodiesel encerrou o ano passado com um crescimento de 11,7% no PIB em relação ao ano anterior, 2024. O dado foi divulgado ontem pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, e pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Segundo a pesquisa do CEPEA, o resultado representa um dos maiores avanços já registrado. Também foi o quinto maior avanço da série histórica desde 2010, dados que estão no canal Rural. O mercado brasileiro de soja teve mais um dia de pouca movimentação ontem, com negócios pontuais e ritmo lento, tanto nos portos quanto no mercado interno. Em Passo Fundo, fechamento, saca de soja de 60 quilos, R$ 122,50. Em Santa Rosa, R$ 123,50. No Paraná, em Cascavel, caiu de R$ 118,50 para R$ 118. E no Porto de Paranaguá, de R$ 128,50, R$ 128.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8h44.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$ 1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440, na Quintino, 1146, Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8h47.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, quem paga INSS como MEI e sofre um acidente que deixa sequelas, não tem direito ao benefício do auxílio acidente. Por quê?
Simplesmente porque a lei quis dessa forma, JB. Então, vamos explicar bem. Quem paga como MEI pode normalmente receber o auxílio doença enquanto está sem condição de trabalhar. Então, sofreu um acidente, quebrou a perna, vai ficar 3 meses, 6 meses sem trabalhar. Pode receber o auxílio doença, não tem problema. Acabou o tratamento, ficou sequela, gerou invalidez total, pode aposentar por invalidez, não tem problema. Agora, quando a invalidez ela é parcial, existe aquele benefício que chama auxílio acidente, que quando tem o sequela, ele paga metade de uma aposentadoria por invalidez. É esse que o MEI não tem direito, tá? Porque ele tem direito ao auxílio-doença, não vamos confundir auxílio-doença com auxílio-acidente. O auxílio-acidente é que o MEI não tem direito, porque a lei de benefícios, ela diz que os contribuintes individuais não têm direito ao auxílio-acidente. Quem é contribuinte individual? O autônomo e o empresário. E o MEI se encaixa nessa categoria. Então, a lei colocou essa categoria fora do rol de segurados que têm direito a esse benefício. Outra categoria que não tem direito são as donas de casa, que é o contribuinte facultativo. O facultativo também não tem direito ao auxílio-acidente. E aí fica essa polêmica, a justiça já enfrentou esse assunto, já julgou esse assunto e disse, não, realmente, o contribuinte individual não tem direito ao auxílio-acidente. Isso foi, inclusive, reafirmado agora num julgamento que tivemos agora no mês de abril, lá em Brasília. Era um outro assunto relacionado, próximo a esse, mas eles reafirmaram isso, que o contribuinte individual não tem o auxílio-acidente. Por quê? Porque a lei estabeleceu dessa forma. Igual nós tivemos, por exemplo, aquele acréscimo de acompanhante, que é o 25% a mais para quem é aposentado por invalidez e está precisando de cuidado de outra pessoa, houve uma discussão se esse 25% não poderia ser pago em outros tipos de benefício. E o Supremo falou não, não pode. Por quê? Porque a lei deixou claro que é só para o aposentado por invalidez. Então, a lei estabelece, não é uma portaria, não é um decreto, não é uma instrução normativa, é a lei. E então, a justiça não pode mandar pagar uma coisa que a lei, infelizmente, não previu. A não ser que a lei mude no futuro. Então, por enquanto, o MEI, auxílio-acidente, não tem. Mas o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem normalmente.
Mais previdência aqui na Paiquerê na próxima segunda. Bom final de semana, doutora Ana.
Bom final de semana a todos. Até segunda.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora, 8h51.
Olha, e atenção, o núcleo de comunicação da prefeitura dá uma nota. O presidente da CMTU, Renan Salvador, estará daqui a pouco lá no PEV do Vista Bela. Também estará presente o delegado Reis da Polícia Civil, que deve chegar por volta das 10h30. Exatamente, claro, dar alguma informação, sei lá, verificar o que aconteceu com o incêndio lá. E que foi, aliás, recebo o nosso Evandro Ribeiro aqui, mandou uma foto à noite, chamas altíssimas. Também o ouvinte Wesley, ele mora na Varta, e manda uma foto tirada lá da Varta, e olha, o incêndio de grandes proporções, de novo, ali no PEV do Vista Bela. E quem sabe, também pode dar mais informações sobre esse contrato mantido com essa empresa para manutenção dos PEVs e para muita coisa aí. Vamos aguardar, evidentemente, que o Sérgio Ribeiro vai estar lá daqui a pouco, por volta de 10 horas da manhã. E mais um recadinho, olha, para quem está aí à procura de vacina contra a gripe, a SIDA avisa que o posto do Alvorada tem. Ela fez ontem vacina. Portanto, o posto a UBS do Alvorada tem vacina contra a gripe.
Confira com a Paiquerê 8h52. Sistema de rastreamento aprimora a gestão do transporte escolar em municípios.
A implantação do projeto Educação no Rumo Certo, que viabiliza o rastreamento em tempo real no transporte escolar no Paraná, já começa a trazer efeitos práticos para quem mais importa: os alunos. Com a criação do sistema de chamada para registrar e acompanhar as demandas dos municípios, o atendimento ficou mais ágil e organizado nas 11 cidades integrantes do programa piloto nas quais foi implementado, em dezembro de 2025.
Até agora foram contabilizados 143 chamados, sendo 103 já resolvidos e 18 em andamento com prazo definido, conforme o nível de prioridade. Trata-se de um equipamento de geolocalização instalado em cada veículo que realiza o transporte escolar. Os dados são enviados para o sistema, apresentados por um painel de gestão contendo componentes visuais pré-definidos de gestão de informações em formato de indicadores, tabelas, diferentes tipos de gráfico e calendários, entre outros recursos. Na prática, isso significa respostas mais rápidas para situações do dia a dia, como ajustes de rota, substituição de veículos, manutenção de equipamentos e correções no sistema. A diretora-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, Eliane Teruel Carmona, explica que com esse novo projeto ganha-se mais agilidade na resolução dos problemas.
Com esse projeto, problemas que antes poderiam levar dias para serem resolvidos passam a ser atendidos em menos tempo, evitando que alunos fiquem sem transporte, reduzindo atrasos nas rotas e garantindo maior regularidade no trajeto até a escola. A consequência direta é um serviço mais regular, com menos atraso e mais previsibilidade para estudantes e famílias que dependem do transporte para chegar à escola.
O avanço é o resultado do investimento de R$1.300.000 no projeto desenvolvido pela Fundepar, por meio do desenvolvimento de transporte escolar. O sistema permite acompanhar em tempo real rotas, quilometragem e a execução do serviço em diferentes municípios, além de comparar automaticamente o que foi percorrido com o que foi registrado, o que aprimora a precisão das informações e orienta ajustes na operação. Os primeiros levantamentos, com base em 34.701 trajetos feitos em 11 municípios, mostram que o uso do rastreamento já permite um nível mais detalhado na leitura da operação. A comparação entre quilometragem prevista e efetivamente realizada tem indicado variações médias na ordem de 39%, informação que serve como base para ajustes mais finos no planejamento das rotas e na definição dos repasses. Para a chefe do Departamento de Transporte Escolar do Fundepar, Cláudia Acker, o objetivo do programa é reduzir essas diferenças e tornar o transporte cada vez mais preciso e confiável.
Os resultados obtidos até aqui foram muito importantes para fortalecer ainda mais a nossa intenção de ampliar o projeto. As visitas técnicas realizadas em campo, elas confirmaram não só a aceitação dessa ferramenta, mas também a usabilidade no dia a dia e o impacto positivo na gestão do transporte. Isso nos dá segurança para avançar nessa expansão, seguir qualificando o serviço prestado aos estudantes e apresentar para os demais municípios do Paraná o projeto Educação no Rumo Certo.
Entre março e abril de 2026, equipes técnicas estiveram em campo nas cidades de Cambé, Corbélia, Ibiporã, Iratama, Laranjeiras do Sul, Luisiana, Reserva do Iguaçu, Rolândia, Tibagi, Toledo e Três Barras, no Paraná, para validar o funcionamento da ferramenta. Nessa etapa, o sistema já começou a qualificar as informações sobre a operação, cruzamento entre quilometragem registrada pelos rastreadores e os dados informados pelos prestadores, tem permitido identificar pontos de ajuste nos registros e no planejamento dos repasses, contribuindo para uma gestão mais precisa no transporte desses recursos. Com mais de 210 mil alunos atendidos em 1.700 escolas estaduais, o transporte escolar é um fator decisivo para o acesso e a permanência na educação. Ao qualificar esse serviço, a educação no rumo certo ajuda a reduzir a evasão escolar e melhora as condições de aprendizagem. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:57. Confira com a 91,7, faltando 3 minutos para as 9. 22 graus a temperatura.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas na Avenida Henrique Mansano com Rua do Pelicano, próximo do Estádio do Café. Acidente com uma moto Honda Bis branca e um Fiat Palio azul. Ferimentos graves na condutora da moto de 31 anos que foi socorrida por SAMU e SIAT e encaminhada para o hospital de plantão. Às 9:30 na Avenida Valdemar Spranger com Camilo Castelo Branco, Jardim Mediterrâneo. Acidente com um Hyundai Creta cinza e uma moto Honda DLX 150 preta, resultando em ferimentos em duas pessoas, uma mulher de 46 anos e uma garotinha de 10 anos. As duas foram socorridas pelo SIAT e encaminhadas para a UPA na Souza Naves. 11:40 na Avenida JK com o professor João Cândido em frente à CMTU. Um rapaz de 23 anos caiu com a sua moto Honda Titan preta e teve ferimentos médios. Ele foi socorrido pelo SEAT e encaminhado para a UPA da Avenida Souza Naves. Às 15 horas, Rua Professora Célia Gonçalves Dias, 435, conjunto Milton Gavetti. A colisão de uma moto que foi retirada do local e um Hyundai HB20 branco. O motoqueiro teve ferimentos médios e foi encaminhado pelo SEAT para o hospital. 16:40, na Rua Minas Gerais com Benjamin Constant, na área central. Um atropelamento causado por um Renault Kwid preto que atingiu um homem de 27 anos, que foi socorrido no local pelo SEAT com ferimentos leves. Por volta de 20 horas, na Rua Pará 984, novamente na área central, a colisão de um Chevrolet Equinox cinza e uma moto Honda Fan cinza. O condutor da moto, de 22 anos, teve ferimentos leves e foi atendido no local pelo SEAT. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Oswaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Oswaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8:59 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, sexta-feira em que há uma mudança drástica no tempo. Vamos passar a ter chuva no final de semana e frio no começo da próxima. No canal do tempo, previsto aqui para começar a chover, se bem que a qualquer momento pode dar alguma chuva, o tempo nublado, mas às 3 da tarde, 3, 4, 5, 6 e 7 horas, a possibilidade de chuva. Chuva na madrugada também. Aliás, amanhã, bastante chuva. Vamos ter aí um volume grande. No domingo também chuva, segunda-feira sol. Temperatura máxima hoje não passa de 24 graus. No período da tarde, entre ao meio-dia, às 11 horas até às 16 horas. Amanhã, friozinho já na madrugada, 15 graus a mínima, 22 a máxima. No domingo, 11 a mínima, 19 a máxima. Na segunda, 8 a mínima, 20 a máxima. Na terça, 9 a mínima. Na quarta, 11 a mínima. Vai aquecer, vai melhorar a madrugada apenas na sexta-feira da próxima semana. Mas vamos ter aí um tempo bem mais frio. Mas vamos lá, nesta sexta-feira, as últimas aqui do Jornal da Manhã, o amigo da cidade. O seu destaque, Edson Ferreira.
Cuidado aquele que vai usar a faixa de segurança ou as faixas elevadas. Claro, motoristas precisam respeitar a segurança do pedestre em primeiro lugar. Mas o pedestre também precisa saber utilizar este serviço e ter cuidado. Um exemplo, hoje, vindo aqui para a Rádio Paiqueira, passando pela Ademar de Barros, tem uma faixa elevada ali, num determinado ponto da avenida. É importante ter a faixa ali, sem dúvida. Mas o cidadão vinha fazendo sua corrida matinal pelo centro, né, ali das avenidas, onde há inclusive uma ciclovia. Ele corria por ali, no canteiro. E tudo bem, ele está correndo por ali, eu estou no meu sentido, e de repente, ao chegar naquela altura da faixa elevada, ele entrou na faixa elevada porque ele ia retornar, ele ia atravessar a avenida e no outro lado da calçada a retornar. Mas peraí, tudo bem que ele vai fazer isso, eu parei, mas parei quase em cima, ele tem que esperar um pouquinho. É, eu quase que eu não vejo o cidadão fazendo isso, então para. ele tem que, tudo bem que ele tá correndo, e quem tá correndo não quer parar, mas é a faixa de segurança, e só estava eu ali passando, tudo bem, só eu com meu carro, Deus, se é uma moto, se mais gente, se mais carros. Então, o cidadão que vai usar a faixa elevada, a faixa de segurança, tem que ficar atento. A orientação das autoridades de trânsito é, note, faça a questão de ver se o motorista visualizou você. E aí sim, você atravessa, sem problema nenhum, parar o carro para ele atravessar, tudo bem, que é prioridade para o pedestre, com segurança. Mas eu tinha que saber se ele vai atravessar ou não. Estava correndo, imagine isso, ele está correndo num sentido, de repente ele vai voltar, entrou do jeito que vinha, no mesmo ritmo, na faixa de segurança, e há um risco. Poderia haver um atropelamento ali, graças a Deus não houve, seguiu a vida, seguimos todos. Mas cuidado, tem que saber usar também. Segurança do pedestre depende da consciência dele também.
Muito bem. Bruno Cardeal, seu destaque.
JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê 91,7, quero falar um pouquinho rápido de tecnologia aqui no nosso destaque final, porque a grande empresa Meta, dona do nosso Instagram, do Facebook, do WhatsApp, agora vai começar a utilizar inteligência artificial para escanear fotos e vídeos, buscando pistas visuais para identificar o usuário, se ele tem menos de 13 anos ou não. E se tiver, vai ser removido do Facebook e do Instagram. O anúncio foi nesta semana e a Meta não faz isso agora somente como parte dos esforços aí para manter crianças menores de 13 anos fora das plataformas, não. Aqui, recentemente, a Meta recebeu no júri do Novo México, um estado americano, uma ordem de que pagasse 375 milhões de dólares em multas civis por enganar consumidores sobre a segurança das plataformas e então colocar crianças em risco. E a empresa também recebeu ordens para aí sim implementar mudanças fundamentais nas plataformas. Por isso que vem agora a utilização da inteligência artificial. Vale lembrar também que esse é um dos muitos conflitos e processos judiciais que a Meta, né, e outras grandes empresas de tecnologia já enfrentaram por questões de segurança infantil. Agora, o sistema de inteligência artificial, então, não é reconhecimento facial. Né, a Meta declarou que esse sistema vai operar ali tentando combinar alguns insights, como estrutura óssea, pistas visuais, altura, para tentar ali estimar a idade geral de quem está sendo identificado. Se for identificado como menor de idade, ou menor de 13 anos no caso, a conta será desativada e o usuário precisará comprovar a idade com um scanner de documento, algo nesse sentido, aí sim utilizando o processo de validação para que a empresa possa devolver a conta. Uma das formas de tentar deixar os menores de 13 anos fora da internet, nesse ambiente tão perigoso que, inclusive, temos aí no Facebook e no Instagram.
Muito bem. Sérgio Ribeiro, o seu destaque.
Olha, Jota, só pegando o gancho dessa questão da faixa de pedestre do Edson, do destaque final dele, outro dia, estou comentando com ele aqui no estúdio, que eu estava descendo a Benjamin Constant, em frente ao terminal, ali entre a João Cândido e a São Paulo, e eu parei o carro para uma senhora passar, o motorista do meu lado também parou para uma senhora passar e veio um motociclista pelo corredor. Ele encostou nela porque ele cantou o pneu e por pouco ele não bate firme, é forte ali. Então é uma outra questão muito séria. Jota, olha só, agora vai, viu, Jota? A Comissão de Administração e Serviços Públicos e Fiscalização e Transparência da Câmara de Londrina vai realizar daqui a pouquinho, às 11 da manhã, uma fiscalização nas obras da Avenida Constantino Pieralice, que fica no Jardim Colúmbia, na zona oeste da cidade. A nota encaminhada pela Câmara de Vereadores diz que o objetivo da vistoria é verificar as denúncias de que os serviços seguem paralisados, mesmo com o prazo previsto de retomada das obras, já que era para acontecer daqui nos últimos 20 dias, né? Participam dessa fiscalização os vereadores Chavão, o Marinho e também o Regis Choucino. O contrato, só para relembrar, previa então a manutenção, a pavimentação, a drenagem, a iluminação e outras melhorias naquele trecho que liga, né, a região da Universidade Estadual de Londrina, os Jardins Maracanã, João Turquino, aqueles condomínios da Zona Oeste, da Zona Sul, mas infelizmente ainda continua parada. Segundo o portal de transparência, a obra teve início em 2024, como nós trouxemos informação aqui na última quarta-feira, e um pouco mais de 40% foi executado até agora. Entre os motivos apontados para a suspensão dos serviços estão as questões ambientais, que nós falamos do IAT, as desapropriações, os terrenos pendentes naquela região, também outras questões envolvendo até a Sanepar, né? Como, por exemplo, a questão envolvendo as redes da Sanepar, que também não foram vistas durante a aprovação do projeto. O valor atualizado do contrato ultrapassa 37 milhões de reais. Então, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, JB Edson, a Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência da Câmara vai fazer uma visita lá na Constantino Pieralice. Resolve a questão, né, Jota?
É mais uma vez coincidência, né? Nós levantamos a questão aqui durante a semana, informações que demos aqui, claro, vão lá, vão tentar ver, vamos ver o que acontece. Evidente que não vem absolutamente nada de novo. Olha, o meu destaque, eu chamei atenção rapidamente na abertura do Jornal da Manhã, a Anvisa volta e meia anuncia a proibição de um determinado produto por problemas sérios. E hoje a Folha de Londrina faz uma matéria grande que a Vigilância Sanitária suspendeu a fabricação, comercialização e distribuição de diversos produtos da marca IP. Aí eu lembrei, eu falei, mas peraí, é uma marca que nós usamos. E realmente, fui lá, não usa mais. A Adriana é que faz as compras, é a Limpom. Mas eu fui olhar lá dentro do armário. Ah, não, tinha uma da IP, porque antes se usava a IP, lava-louças IP. Tem detergente, sabão líquido para roupas e desinfetantes. E segundo a Anvisa, terão que ser recolhidos e, olha só, não poderão ser usados pelos consumidores. Falhas graves na produção vale para todos os lotes com numeração final 1. Não sei se é essa a numeração, eu estou até com o produto aqui na minha frente, mas pelo menos o selo ali do QR Code, o final é 53. Não sei se essa é a numeração, porque você não vê em outro lugar a numeração. Mas eu acho que a Anvisa devia publicar mais forte, não é? Porque, na verdade, é um produto que, me parece, é muito utilizado, é uma marca famosa, aliás, briga até com a Limpol, e aí, então, esse comunicado da Anvisa, a dona de casa aí deu uma olhadinha em casa se não está com esse produto, que, pelo menos, por enquanto, está proibido. Cada tapume que você vê com a assinatura Raul Fulgêncio na cidade, saiba que naquele local está subindo mais uma edificação no sistema BTS para uma ou mais empresa, construção sob medida. Aliás, são várias já construídas em Londrina, algumas delas com exclusividade, outras não, mas é um sistema extraordinário para o proprietário da empresa, que vai poder ter, claro, uma sede feita para a sua empresa, com um projeto para a sua empresa e a garantia de aluguel de 10 ou 20 anos. Isso é uma tranquilidade sem investimento, claro, e que dá toda a tranquilidade possível. E também para o investidor que participa. E hoje são muitos pela qualidade do serviço prestado e principalmente pelo que representa Raul Fulgêncio em Londrina. Se você quiser ter mais informações, ligue Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários 3372-9000 ou dê uma chegadinha na Avenida Ayrton Senna 702.
Bem, participação dos ouvintes aqui, só registrando, o senhor Molina ligou para a Paiquerê, deixou seu recado, dizendo que entrou em contato com a unidade de saúde do Alvorada, UBS Alvorada, e a informação que ele tem, pelo menos dessa manhã, é que não teria vacina da gripe, né, para tomar a vacina nesse momento. É, registro que ele faz aqui com a gente. Também tem um ouvinte participando aqui. E em relação aos lotes, a lotes específicos, isso que o JB falou, pergunta aqui o ouvinte. Não, é de maneira geral, né, JB, sobre IP.
Como é que é?
O ouvinte pergunta se há lotes específicos.
Lotes é final 1.
Final 1.
Diz que é final 1, registro final 1. E realmente é sério. Mas agora eu não sei se é o registro, esse número do QR Code, porque as letras, olha, eu leio bem, mas são tão pequenas, e eu não sei se há outro número do registro. Então, segundo consta, o registro com final 1. Pois é, a Cida falou, tomou vacina ontem no Alvorada, hoje já não tem também. Parece que estão acabando as vacinas com a gripe, contra a gripe em Londrina. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aí ao JB e toda essa bancada aí maravilhosa aí. O JB, em relação à falta de água no conjunto Mr. Thomas, eu não sei se é isso, porém, quando eu passei por lá ontem à tarde, então ali vai ser feito o asfalto ali, e tem um pessoal trabalhando ali, umas máquinas trabalhando, então pode ser, não sei se é isso, ok? Eles estavam trabalhando, cavucando ali para colocar uma tubulação, ok? Então, tinha muita água, mas muita água ali, jorrando por ali. Inclusive, eu vi um carro da Sanepar ali também. Então, não sei se é isso, tá? Também não sei se eles consertaram ou não, que eu passei por lá hoje de manhã. A água não tem, mas as máquinas ainda continuam trabalhando ali, tá? Então, não sei se é isso, né? Então, é o que eu presenciei quando eu passei por ali, ok? Grande abraço a todos, ótimo programa, estamos ligados em vocês aí.
Valeu, muito obrigado. Não, acho que é bem possível, sim, bem possível, muito obrigado. O problema é que a Rosia, a Giovana, não é, está de férias, então lá para Curitiba, sei lá se é Curitiba, acho que é 42, o número de telefone de alguém ficou no lugar, não tem informação. Bom, olha, mais uma vez a família de Enio Sem convida amigos e parentes para a missa do sétimo dia, amanhã às 19 horas, na paróquia Santana, que fica lá na Terras de Santana, na rua Rui Ferraz de Carvalho. Portanto, a missa amanhã, 19 horas, e claro, em nome da família, aqueles que comparecerem, os agradecimentos. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. Aí o Parigo 3. JB, essa estrada aqui da Figueira, é a da Figueira, né? Que vai pra Rolando, pra Ibiporã. Rapaz, isso aqui tá uma vergonha, cara. Uma vergonha mesmo. Será que a prefeitura não vai dar um jeito nisso aqui, não? Ontem eu vi um sujeito aí reclamando aí dessa estrada. Pelo amor de Deus, não tem condições, não. Será que eles vão deixar desse jeito aí até eu terminar o mandato do Thiago Amaral aí? Pede pra alguém dar um jeito dessa estrada pra nós aqui, nós que passa constante aqui. Isso aqui tá uma coisa mais horrível do mundo. Beleza? Um bom dia a todos.
Valeu, Ayrton. Eu sugiro vocês continuar a reclamar. Mas vamos reclamar todo dia. É assim que a gente tem que fazer, não é? Eu sei, ontem, anteontem também, já reclamaram, diz que está feia a estrada. Eu vou dar uma passada por aí para verificar. Mas vamos reclamar até uma hora que esse povo acorda.
Aqui o Ricardo dizendo o seguinte: creio que esses incêndios no PEV deveriam ser investigados. Para mim, é criminoso, ele entende que sempre acontece pela madrugada, então ele entende que tem alguma coisa a mais que precisa ser vista aí, talvez alguém fazendo pressão para que não seja mais colocado lá o PEV, ou fechem. Mas enfim, a presença da Polícia Civil nessa coletiva das 10h30 certamente também é com esse indicativo de investigação, conforme o Ricardo aqui aponta.
Inclusive o delegado João Reis vai estar lá, eu concordo com ele, eu acho que é bem possível, sim.
Claro, também aqui a presença da Dolores, já tem um tempo que observa o sinaleiro da Alagoas com Higienópolis, não está com o tempo correto, demora demais para sair do verde, segundo ela aqui. Então, um assunto para CMTU, Dolores, entre em contato, se já não entrou, evidentemente.
Sabe por que que a Dolores mandou isso? Foi a denúncia do ônibus da Londres Sul, e o rapaz mandou, não? E realmente é o finalzinho, tá no sinal verde pro outro lado e o ônibus passou. Então, uma vez que sabe que demora, mas não pode, né? Demora, tem que esperar. Eu acho que erro. É o ônibus 5117 que passou no sinal vermelho ali. Um abraço ao Padre Matheus, é esse final de semana, não é, Padre Matheus? Aí na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na rua Aurélio Buarque de Holanda, no Parigô 3, teremos então amanhã, dia 9, a partir das 19h30, uma noite de prêmios, lá noite festiva. Primeiro prêmio, R$4.000, segundo, R$1.500, terceiro, R$1.000. Portanto, o festival de prêmios lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré,